Nós está então mais uma vez reunido para estudar a Bíblia, o Evangelho do Mateus, dentro da proposta de conhecê-lo tratado para alcançar a bem-aventurança ou a felicidade plena.
Capítulo 19. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornaram alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casaram por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento.
E vamos tentar e picar isso aí, porque isso, quando usado de uma forma habituada, tais a ideia de que você não pode se separar da sua esposa. Você não pode terminar o casamento. No início, Deus fez o homem para a mulher. Perfeito? É isso que o Cristo fala?
É, que diz as Escrituras.
Isso. Então, a partir daí, você pressupõe que o homem precisa ter relacionamento com a mulher. Veja que o Cristo não falou que o Deus fez a mulher para casar com o homem, mas para se relacionar. O problema não é o que vocês chamam de separação de corpo. O problema é quando você, ao separar corpos, nutre determinados sentimentos, determinadas emoções contrárias à mulher. É quando você se separa da mulher e você começa a acusar ela disso, daquilo ou daquilo outro. Este é o divórcio. É quando você se divorcia do outro, quando você se torna contrário ao outro. Então, o que Cristo está ensinando, primeira coisa que ele está ensinando, é que você não deve se divorciar da mulher, mesmo que haja separação de corpo. Luiz.
Então, o divórcio para ele é calúnia?
Hã?
Divórcio para ele seria calúnia?
Como assim?
Não deve caluniar a mulher, mesmo separado
dela. Se afastar da mulher, se separar, dizer agora eu sou livre e ela que te dane. Não! Vocês estão numa união e essa união vai viver a vida inteira, mesmo que vocês não estejam de corpos no jogo. Compreendeu?
Eu compreendi porque eu vivo isso.
É, eu compreendo se for levar do ponto de vista de um plano encarnatório. É isso, seria isso.
A separação de corpos é plano encarnatório, mas é, acontece para povachões. Mas nessa povachão você não pode, porque houve uma separação, você começar a separar-se emocionalmente da mulher ou do homem.
Compreendi.
Compreendeu?
Isso eu compreendi.
A não ser que haja adultério. Adultério não é o adultério. É faltar com a verdade, é adulterar. Ou seja, a não ser que haja motivo real para isso.
Qual seria? É.
Ela começar, ela se separar de você.
Ah, tá.
Ela não querer saber de você, você continuar nutrindo bons sentimentos para ela, e ela não querer nem ouvir falar de você.
Entendi.
Aí você tem um adultério. A não ser que ou um ou outro faça a separação, aquele que quer buscar a felicidade não deve se tornar inimigo da sua mulher ou do seu marido.
Entendi.
Poxa, como ia falar, adulterar o sentido das coisas que...
Sim, até a palavra casamento aí não existe no texto original.
Meu Deus.
A palavra casamento aí foi colocada depois para poder garantir um novo sentido. Só que tem mais detalhe aí. Aí eles dizem assim, então é melhor não casar. Isso está aí Paulo. Paulo diz, melhor seria que vocês não casassem. Mas por causa da dureza do colachão de vocês, como Chino quis, o melhor é você casar. Ou seja, por que você tem dificuldades de amar, do leite de colachão, o melhor é você criar um vínculo que, como está no ensinamento, zela para você, não vou dizer a obrigação, mas zela para você a condição de povachão de continuar de bem com aquela mulher, mesmo que haja separação de corpo. Tudo que eu disser para a mulher vale para o homem, viu? É por isso que ele fala do leja do colachão. É por causa da sua humana condição difícil de se relacionar com os outros. Então é preferível que você crie este vínculo, que eu não quero usar a palavra obrigação, obrigado, mas que tais com ele a responsabilidade de você amar mesmo quando aquela mulher não lhe satisfaz mais. Então você começa a desenvolver alguma coisa que você precisa desenvolver por conta da lei. Ótimo, tá certo. Não é por obrigação, mas para você se salvar, ainda é buscando ganhar. É, mas isso é um caminho. É isso que ele está ensinando. Mas no final ele fala três coisas, leia as três coisas que ele fala no final, que são importantes.
Jesus respondeu, esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento.
Há razões diferentes que tornam o homem e a mulher é impossibilitados de criar essa união. Quais são essas razões?
Uns porque nasceram assim.
Ou seja, uns porque nasceram para não ter este vínculo com ninguém.
Outros porque foram castrados.
Outros porque são incapazes de consumar a relação. Não é porque perdeu o GPU, não. É porque é incapaz de mantê-la relação. Ele sabe, você sabe se você é capaz de continuar bem com uma pessoa ou não. Então é preferível você não casar. Não é um ensinamento para você. Não crie o vínculo, porque você sabe que você não tem capacidade para manter, sustentar aquele vínculo.
Qual a diferença do primeiro, então? Primeiro,
primeiro não nasceu para isso. O segundo tem uma incapacidade que não o deixa de manter esse vínculo, viver esse vínculo. Um nasceu assim, o outro adquiriu uma incapacidade.
Nessa passagem, Jesus está libertando as pessoas de quererem, por obrigação, adotarem uma...
Exatamente.
Uma regra da sociedade e sofrem porque são incapazes de adotar isso.
Exatamente. Como eu disse antes, é calo, ainda é uma lei, ainda busca garantir alguma coisa para o futuro, mas é um caminho. Agora, é um caminho que você não deve se sentir obrigado a fazer. Porque se você reconhece que você é incapaz de manter um relacionamento com uma pessoa depois dos corpos separados, é preferível que você não case.
Como é que você vai saber que depois você não pode ou não?
Você se reconhece. Você conhece você. Você sabe do que você é capaz. Você sabe como você trata as pessoas quando elas não fazem o que você quer. Sabe. E a terceira?
E outros ainda não casam por causa do reino do céu.
E outros não têm este vínculo. Por causa da busca da felicidade.
Realmente, aqui já me vendeu uma ideia. Então, quem está afim de buscar a felicidade, sai fora do casamento.
Sair fora, não. Não deveria ter casado.
Não, desculpa, me expressei errado. É antes disso, não casar.
Por quê?
Vamos distrair.
Por quê? Qualquer união entre duas pessoas específica, ela cria uma união entre o que? Nós conversamos agora no início, na primeira parte. União entre duas personalidades diferentes, que cada uma que acha que conhece os padrões do mundo. Então, este vínculo, assumir este vínculo, precisa ter, para assumir esse vínculo, precisa ter a consciência plena de que as provas serão muito grandes. A vida a dois, e é o que trata aí, casamento é outra coisa, de casamento é o que a igreja faz, nós não estamos falando de casamento, nós estamos falando de relacionamento. Aquele que entra num relacionamento, ele, se quer buscar a felicidade dele, precisa entrar muito consciente de que está caindo numa armadilha. Qualquer relacionamento a dois, e olha que eu estou falando em qualquer nível, é sempre uma armadilha. Por quê? Primeiro, um pode querer a mesma coisa que você e o outro não. Segundo, um pode achar que o caminho é um e o outro outro. Então, para aquele que quer realmente assumir isso aí, Xavi, o melhor é viver sozinho. Por quê? Porque esse relacionamento mais íntimo vai zelar pro bem. Ah, aí vai acabar a raça humana? Não, não vai. Fazer filho pode fazer. Está se falando de relacionamento, não de relaxar. Ficou claro isso?
Sim.
Então, veja, não é para todos. É só para aqueles que reconhecem que eles querem ter o relacionamento. Reconhece que tem a capacidade de manter o relacionamento. E para aqueles que entram no relacionamento com uma consciência plena de que a vida a dois dificulta o caminho da felicidade.
Está perfeito. Sempre pensei assim, só podia ter pensado isso antes.
Isso. Mas se você tem a consciência, você pode entrar. Porque aí você entra preparado para essa vida dois e jamais você vai dar de papel de divórcio para outro. Porque você, aquele que entra na relação consciente disso, precisa saber de que ele e o cônjuge são, acima de tudo, irmãos entre si. E que precisa haver um amor além do amor material.
Você fala, já entra preparado, já entra com uma outra visão, uma
isso.
Outra visão completamente diferente.
Este jamais dará divórcio. O papel de divórcio. Que o papel não é um papel físico,
sei,
até porque naquele tempo não existia papel físico para dar, não existia certidão de separação. É que quem lê isso e não pensa nessas coisas, o papel de é ele viver aquele papel, ser uma determinada pessoa, ser a mulher separada. Isso é um papel. Ficou claro?
Muito claro.
Então pode ler outra, se não tiver pergunta.
E aqui eles perguntam para ele, ah, então por que Moisés deu essa permissão e tal? E aí isso cai naquilo que a gente conversou também, né? A lei de não matar é só para aqueles que ainda acham que é certo matar. Para aqueles que não acham que é certo ou errado, a lei não...
Não tem influência alguma.
Tá. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora.
Quem é que isso?
Cristo é o caminho.
É o caminho. E o caminho é o amor. Quantas crianças são repreendidas por amar incondicionalmente?
Acho que é a maioria.
Chaves, não anda com aquele aí, não, que aquele aí é barra pesada.
Acabou com o amor incondicional da criança.
Começou a podar a criança ali, né? Botar regras.
A criança, o epíleto, é, dentro do que nós a conversou, é o simples. E não tem razões para brigar, ele não tem razões para isso, razões para nada. Tudo é imposto. São os seres chamados adultos que ficam criando a ideia de que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E é isso que ele diz Não proíbo as crianças de Vila Mim, desse Vila Mim, desse as crianças viverem o seu período de infância, desse as crianças viverem este amor incondicional. Porque assim elas estarão absorvendo menos conceitos para o futuro, para serem preconceituosas no futuro. É isso que quer dizer esse pedágio.
Interessante, mas eu lembro, eu nem era tão novo, eu devia ter, sei lá, 11 anos, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez fizeram um comentário pra mim que eu achei, na época eu não entendi. E depois eu, que, é, não sei, que alguém fez uma crítica, assim, acho que tava passando alguma coisa na televisão, fizeram uma crítica, é, olha aí, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, mas o que que tem? Aí a pessoa respondeu assim, você não tá vendo? É porque ele é negro. Aí pra mim assim, com aquela idade, o que que isso tem a ver, tá ligado? Com 11 anos. A ficha não caiu, é, tá ligado? Só depois que eu fui entender que tem todo um, né, que é um preconceito sendo passado naquele momento, né?
Até ou então que ele é pobre. Ou então que ele pode bater em você, ou então que ele pode lhe tupar. Tudo isso que você vai sendo a cabecinha daqui.
O moço rico. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá. Venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois vem e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse, Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.
É grande. É. Vamos começar pelo bom. O que que Cristo diz que é importante para ser bom? Seguir os mandamentos. Que mandamento?
É, os 10 mandamentos, né, mosaicos?
Não. Qual é o mandamento que ele cita aí?
Não mate.
Não mate. Perfeito. Não mate.
Só isso.
Quer matar? É dar um tiro no outro?
Não. Vai além disso.
Matar moralmente. É você acujar, você gritar, você brigar, você tirar a felicidade de alguém. Porque segundo posso, mandamento.
Posso contar uma história rapidinho que eu li no livro Espírita? Acho que tem a ver com isso aí, né? Que tinha um guru lá que estava sentado numa montanha e as pessoas chegavam nele e falavam assim, Guru, eu quero a sua bênção para eu fazer uma festa pro meu filho. Aí ele falava assim, isso daí é coisa egoísta, isso aí é humana, fica aqui do meu lado só rezando. Aí o outro, Guru, quero a sua bênção, não sei o que lá, isso é uma coisa humana, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando ele morreu, ele foi recebido no... É espiritismo, né? Então fala do o vale dos assassinos lá, só entre assassinos. Aí ele, não, eu não sou assassino, eu só passei minha vida toda rezando. Aí os espíritos chegaram nele e falaram assim: sim, você matou o sonho de todas as pessoas que foram falar com você.
Perfeito.
É isso.
Perfeito, exatamente isso. É que você se confunde um não matar com apenas mutilar a vida física. Mas não é isso. É você matar qualquer coisa que traga felicidade para os outros.
Exato.
Segundo mandamento que você tem que respeitar para ser bom.
Não cometa adultério.
Não viva uma vida mentirosa. Segundo.
Terceiro. Não roube.
Não roube. O que é roubar?
Tirar algo de alguém.
Tirar algo de alguém. Não tire a paciência de alguém. Não tire a esperança de alguém. Não tire a certeza de alguém. Você dizer para o outro que ele está errado é você roubar.
Você tirou a verdade dela.
Só estou ampliando o conceito para nós não ficar na história só do roubar coisas materiais ou do matar tirar a vida física. Para você ser bom, para você poder ter bondade nesta vida, é preciso extrapolar esse conceito. É isso que nós estamos fazendo. Cara,
não dê falso testemunho contra ninguém.
Não dê falso testemunho contra ninguém. O que é um falso testemunho contra alguém? Não. Dá falso testemunho. Calúnia. O que é caluniar alguém? É você dizer o que você acha sobre o outro ou sobre o que ele fez.
Isso é julgar?
Não, dizer o que ele acha. Julgar é você já ter dito que ele está errado. Dar falso testemunho é eu dizer para você que você veio aqui de propósito hoje e falou isso para me ferir. Você veio com essa intenção?
Não.
Eu lhe dei uma intenção. Eu levantei um falso testemunho contra você.
Respeite o seu pai e a sua mãe.
Tá vendo? Respeite o seu pai e a sua mãe. Aliás, respeite a todos. Não é só o seu pai e sua mãe. Então o efeito faz parte da bondade. O efeito é o próximo.
E o pai e a mãe tem algum motivo especial de ser aqui?
Não.
E ame os outros como você ama você mesmo.
Que é o mandamento dele. Então esse é para você ser bom. Você tem que fazer essas coisas. O homem rico disse, eu já faço. E aí o que, que ele diz?
Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem.
Se você quer estar acima de tudo isso, não tenha posses. Sabe quando você vai deixar de matar alguém? Quando você não possuir a verdade. Sabe quando você não vai caluniar contra os outros? Quando você não possui a razão. Esses são os bens, a verdade, a razão, a crença, tudo aquilo, não só o bem material, mas todas as coisas que você acredita são os seus bens. Então você pode ser bom, fazer tudo isso artificialmente, você não caluniar, não fazer, mas ainda fazer por dentro, internamente. Se você faz por dentro, você pode ser bom, mas não é perfeito. Se você não fala para o outro que ele está errado, você é bom. Mas se você ainda acha ele errado, você não é perfeito. E você só vai deixar de achar ele errado na hora que você... se libertar da sua razão, da sua verdade. Aí você vai atingir a perfeição. Que além de não falar, você não vai nem pensar julgando. A diferença, bom e perfeito, veja que não é a mesma palavra. Continue.
E deu dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.
Continue.
Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu.
É muito difícil um rico entrar no reino do céu. Acabamos de dizer que o bem não é só as coisas materiais, mas também as verdades, as crenças, as suas convicções, o seu padrão pelo qual você vive. Quem tem este padrão dificilmente entra no reino do céu. Por quê? Diga-me. Por quê? É difícil alguém que tem padrão entrar no reino do céu, na felicidade plena. Porque sempre, em algum momento, a mente vai usar esse padrão para gerar uma contrariedade. E aí você vai sofrer. Enquanto você acreditar que essa mesa é preta, e achar que é certo a mesa preta, ter este bem, você está sujeito a sofrer. Por quê? Porque pode ter alguém que vai cegar e vai dizer que ela não é preta. Então, muito mais do que ser bom, dá o outro de leito de assar banca, mas eu sei que é peta. Você precisa se libertar do peto que está dentro de você. E se libertar do peto não é deixar de assar peta. É dizer para você mesmo: para mim é peta, se é para os outros eu não sei. Só isso. Você tem todo o direito de ter seus bens, até porque o Cristo diz, você vai ter muito mais no reino do céu. Agora, você não tem, para atingir a perfeição, o direito de usar o que você acredita para poder julgar o outro, para poder matar, para poder levantar falso testemunho, para não te respeitar. É por isso que o rico não entra no reino do céu. Diga.
Quando você falou aí o negócio da Bíblia, eu estava estudando aí os mandamentos. Não tirar a paz dos outros, não. Como é que foi? Várias opções aí que você falou.
Não te caluniar, não levantar falso testemunho, não te matar.
Não, não é? Quando você levanta falso testemunho,
estou falando,
é a boca que está falando.
Emocionalmente. Falso testemunho por dentro, você acreditar que aquela pessoa teve determinada intencionalidade. Você não sabe. Você não sabe o que vai por dentro dos outros. Aí você está levantando falso testemunho. Então isso é por dentro, não da boca para fora. Continue, ainda fala mais. Que agora que vai ficar bom.
Fofoqueiro esse Cristo aí.
Agora é que vai ficar bom.
E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha.
Na palavra não é fundo, é buraco de agulha. O que é um buraco de agulha? Não, um buraco de agulha não é um buraco de agulha. No tempo do Cristo, as cidades eram fortificadas, tinham muros, e havia um portão principal grande, que ficava aberto o dia inteiro, para as pessoas entrarem e saírem na cidade. Só que à noite, com medo de ataque, Eles fechavam esses portões. Aí havia do lado um portãozinho pequeno, para se alguém cegasse durante a noite, não precisar abrir o portão.
E esse portão se chamava buraco de agulha.
Este portão chama-se buraco de agulha.
Olha só.
Tem esse aqui ainda.
Pronto,
meu Deus.
Vou pegar uma.
Essa eu nunca tinha ouvido.
Choque
este portão. Daquela...
Choque este portão é pequeno. E o cabelo não pode passar por ele em pé e com a carga. Então, para o cabelo passar no buraco de agulha, ela precisa ele se postar e libertar-se de toda a carga.
Olha aqui.
Eu acho que essa fita
está chama? Figura de imagem.
Pois é.
Se abaixa para Deus, vamos dizer, limpa-se.
Tipo, ele se Deus. Posta frente a Deus, coloca a sua cabeça na terra, como vocês fazem aqui agora, e, mas antes tem que tirar toda a carga. Aí ele passa.
Nossa,
só que havia alguns com medo de ser assaltado, queria ficar do lado de fora para não passar. Polícia é mais difícil um cabelo passar no buraco da agulha. Porque as pessoas não querem se postar nem abrir mão da sua carga para poder entrar.
Cacilda. Nunca tinha escutado isso.
Também não.
Mas enche é buraco de agulha, você pode procurar, você vai encontrar essa definição de buraco de agulha.
Desculpa.
Mas não tem mais, continue. É que este, como eu disse, é muito grande.
Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível.
Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus não. Para você humano é impossível, mas para você espírito não. Humanamente falando, você se libertar de toda essa carga que você traz e se postar, ou seja, a submeter-se a algo além, é impossível. Sabe, desculpa, por mais elisioso que você veja, nenhum que você seja ou que você conheça, nenhum deles se posta realmente frente a Deus, a não ser para pedir alguma coisa para ele. Aí não está se postando, está se humilhando.
Humilhando?
Sim. Eu sirvo o Senhor, cara. Mas olha, me dá isso, viu? Não humilhação, você se postar, não por amor, não por reconhecimento de ascensão moral, mas para ganhar alguma coisa? Isso não é humilhação?
Sim, com certeza.
Por isso ele diz, o ser humano é impossível. Mas para você, espírito, é. Então não queira vencer a mente, não queira mudar a mente, não queira formar uma mente que seja capaz de se submeter e que seja capaz de abrir mão de suas posses. Impossível. Faça isso em você, não na mente. Desse amento criticar, desse amento julgar, desse amento acusar, desse ela ter todos os seus bens. Mas você, por dentro, não compactue com isso. É o que ele está dizendo aí. E ainda não acabou. Continue.
Joaquim, tem uma frase: não é possível acender a verdade, é preciso que a verdade desça até você. Seria isso? Não adianta eu ficar lutando, tentando ganhar.
Não é isso. Não é isso. Na verdade, não deixa até você. Por quê? Porque não há como descer de lugar nenhum. O problema é que você ainda quer receber uma verdade. Não é verdade. É você não saber nada. Não saber nada é não ter verdade nenhuma. Então, não é verdade. Continue, ainda tem mais interessante aí.
Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso,
o mundo de regeneração,
vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel.
Aqueles que, em espírito, ele se libertarem das suas posses e se submeterem, terão o direito de julgar os outros.
Ele virou Deus?
Não.
Deus, mas...
Não. Eu até acho que isso soca vocês. Ter o direito de julgar os outros. Porque vocês só conhecem julgamento como força de lei, como coerção, como ato de poder. Mas aquele que realmente está postado a Deus e livre de qualquer carga, não julga acusando, atacando, falando mal, mostrando erro. Julga com amor. E aquele que julga com amor não penaliza, orienta. Então aqueles que conseguem vencer vão sentar nos 12 tronos das tribos de Israel. O que são os 12 tronos? O que, que eram as 12 tribos de Israel que eu já falei lá atrás?
Os 12 grupos.
Os 12 grupos que ajudam Cristo na administração do planeta para ajudar, orientando aqueles que ainda estão no processo de encarnação.
Nossa, nem lembrava disso.
Lembra as 12 tribos de Israel?
Sim,
essa conversa que nós teve, exatamente isso. As tribos que ajudam na confecção das ideias da vida humana e na administração da movimentação das coisas e na transmissão dos ensinamentos.
Mas é que fica estranho julgar as 12 tribos do povo.
Não, não é julgar as 12, julgar as 12 tribos, todos os povos que estão na Terra. As 12 tribos de Israel são todos os povos que estão em Israel. Porque Israel é o nome planetário da Terra.
Mas você não acabou de falar que as 12 tribos são 12 grupamentos?
Eles sentam em 12 tonos, os 12 grupamentos, que julgam as 12 tribos, ou seja, todos.
Ah, tá. Os grupos então são os tronos. Ah, tá.
Ou seja, aquele que consegue a elevação espiritual ajuda aqueles que não conseguem. É isso que está sendo dito aí. Não é conferir poder, ah, eu vou fazer tudo isso, porque se eu fizer tudo isso, eu vou ser magistrado, vou sentar numa cadeira e vou determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é isso. São aqueles que se tornam aptos a auxiliar o Cristo durante a gestão, tanto que é o Filho de Deus, o Cristo que está no trono, não Deus, a ajudar o Cristo na administração do planeta. Isso já aconteceu com muitos em outros planetas, e já aconteceu com alguns neste planeta, que durante este mundo de pobre expiação conseguiram, e aí ficaram por aqui mesmo, ajudando aqueles que ainda estão. São, se você for falar da cultura cristã, são os querubins, os anjos, os serafins, são aqueles que ajudam.
Os budistas são aqueles bodhisattvas.
Exatamente como estava escrito, né?
Joaquim, já teve um estudo em que foi relatado exatamente o que cada desses, um desses 12 agrupamentos faz.
Perfeito.
Tá? E essas 12 tribos do povo de Israel, tem algum motivo para ser 12 ou não?
Não, porque na verdade é um. Historicamente falando, Israel era composto de 12 tribos diferentes, cada uma de um filho de como é o nome dele? Labão.
Então aqui já é mais um conceito histórico.
E fechou para dizer todos.
Tá, entendi. Hoje eu
não consegui dizer isso. Porque era o que eles entendiam, né? Eles não sabiam que havia índios em outros lugares.
Mas isso
é tudo.
Não, não dá.
Ficou caro isso? Ficou caro este teto, é longo, é um teto muito conhecido, mas de vez a como agora, depois que nós conversa, muda completamente o sentido. Eu posso ler outro.
Tá. Só uma pergunta. Por que ele diferencia e quais são as diferenças de filho do homem e filho de Deus?
E o filho de Deus é o espírito. O filho do homem é a expressão humana do Cristo, não a figura, a expressão, aquilo que você imagina de Cristo.
Eu estou dando melhor que antes.
Não é Jesus.
Não,
o filho do homem. É Cristo mesmo. Os trabalhadores da plantação de uvas.
Isso também é grande.
Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, quem foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros.
Esse é fácil, não é não? Quem é o dono da plantação de uva?
Deus.
Quem são os trabalhadores contratados?
Aqueles que trabalham em nome de Deus, sei lá, fazem a vontade de Deus.
Oxê! Não é uma plantação de uva, É encarnação. É encarnação. Todos que para encarnar são contatados, entre aspas, por Deus. A cada um, quando chega na sua hora, a cada um Deus paga com o quê?
Com a morte?
Hã?
Você fala do que está encarnado ou não?
Não. A cada um Deus que está encarnado, Deus paga com o quê? Com o que foi contratado. Com o que foi achatado. Certo? Então por que que você reclama que está recebendo menos e o outro tem mais? Por que que você fica pedindo o que eu não contatei com você? Por acaso você quer me ensinar o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Por acaso você, eu não posso fazer o que eu quiser com as minhas benesses?
É isso que eu ganho, você pode fazer o que você quiser.
Desde que eu lhe dê o que eu contatei com você, eu posso dar o que eu quiser para qualquer um. Olha que ensinamento. Olha que ensinamento perfeito e que mostra a realidade da vida. É assim que vocês vivem? Ou vocês ainda são, como fala o Cristo ali, invejosos? É... Não aceitam este termo, mas aquele que reclama porque o outro ganha mais do que você, é um invejoso. Aquele que quer unificar chalalhos, é porque inveja quem ganha mais. Sendo que, para unificar chalalhos, Deus teria que quebrar o compromisso que ele assumiu com você. É isso que vocês precisam fechar. No estudo do Evangelho do Tomé, logo no início, nós disse assim: Deus prepara a sua, cada instante da sua vida com tudo que você precisa para ela, tudo que foi contratado para ela. Só que você quer mais. Você é igual aos trabalhadores que acham que têm direitos de receber mais. Este achar que tem direito pode estar ligado a estar mais tempo ou pode estar ligado, inclusive, à questão da religiosidade. A questão da religiosidade. Eu vou ao centro, eu vou ao templo, eu vou à igreja, como é que aquele ali ganha e eu não ganho? É invejoso do mesmo jeito. Pergunta. Então pode ler outro.
Café? Beleza.
Por enquanto não, ainda tá bom.
Acho que eu tenho que fazer, por isso que eu preciso saber se
pode então ter que fazer.
Que é o que me esqueci de separar o seu, a gente tá pegando daqui. Ó. Também que acho que acabou.
Joaquim, isso muda totalmente o que eu já tinha ouvido. Eu vou só compartilhar o que eu tinha ouvido, tá? Que aqui chama dos trabalhadores da última hora. Eu ouvia como os trabalhadores da última hora. São aqueles que com... E tem dois níveis isso, né? Tanto espiritualmente falando, quanto em uma encarnação. Ou seja, aqueles que passaram várias encarnações e nas últimas encarnações do mundo de expiação e provas toma consciência do caminho, né, cristão, eles não são menores do que aqueles que já vêm trabalhando há várias encarnações. Ou seja, eles vão receber um mundo de regeneração igual. Ou aqueles que numa idade avançada também reconhecem, né, o mundo e procura, né, fazer a obra de Deus, enfim, não é diferente daquele que faz desde muito moço, ou seja, ele também vai receber a recompensa, digamos assim, após a encarnação.
Perfeito. Choco este detalhe. Não recebe diferente, que cada um recebe o que foi contratado. Ponto.
Tá, no mundo.
É este sentido do que foi contratado é que não é dito.
Isso, é verdade.
Porque você precisa saber que Deus não lhe dá nada de mal, nada de errado, apenas o justo, aquilo que você contratou.
Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele será ressuscitado.
Só uma pergunta, porque isso aí é apenas uma narrativa, né? Uma previsão de futuro. Mas só uma pergunta que eu deixo para vocês pensar. Alguém que sabia de tudo isso, com antecipação, e que na última hora disse: sinto uma grande aflição, mas o que, que eu vou fazer? Eu nasci para isso. Vai sofrer nessa hora?
Eu acho que não.
Segundo detalhe. Se tudo isso tinha que acontecer, será que os homens que fizeram isso são culpados?
Não.
É tudo teatro, tudo teatrinho acontecendo.
É só as perguntas que eu deixo para vocês pensar, né?
Mas por que ele pergunta, ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice?
A natureza humana.
Tá, você já explicou, né?
A natureza humana, e você tem todo o direito de dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Desde que você complemente, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Tá.
O pedido de uma mãe. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que, quando o Senhor se tornar rei, esses meus dois filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
Então vamos lá, que também é louco. A mulher quer que os dois se tornem personalidades no mundo espiritual. Qual é a primeira hipótese que eu quis estudar a ela?
Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?
Exatamente.
Vai passar o que eu passei para poder chegar lá? É isso que quer dizer?
Mais ou menos. É mais ou menos isso. Se eu só falar uma coisa que eu já falei. Quem gosta de beber cerveja, não porque é elevação espiritual. Porque no mundo espiritual não tem cerveja. Sabe, vocês não têm a mínima ideia do que seja essa elevação espiritual. Mas não sabem o quanto precisam passar no sentido de abdicar de coisas materiais para poder chegar lá. Sabe, não é só beber o cálice dele, passar pelo que ele passou, tomar suti, tomar de cicotada, não. É na questão de abdicar das coisas materiais. Todos, não é um ou outro, todos os seres humanos que buscam a elevação espiritual esguardam coisas da qual ele não quer abdicar. Mas se quer mesmo elevação, tem que abdicar de tudo. Como Cristo abdicou. Sabe, é o que ele fala mais embaixo. Se você quer ser o mais importante, seja o último nesta vida. Se você quer ser o mais importante, seja o escravo dos outros. A elevação espiritual tem um peso. A felicidade tem um peso. E o peso é você abdicar da coisa material. Sabe, quando nós fala, tem pessoa que diz assim, mas eu preciso comer. Este não vai estar no reino do céu. Ele ainda coloca a necessidade de comer acima da sua felicidade. Porque quem fecha assim vai sofrer quando não tiver comida.
Eu já estou sofrendo.
É isso que vocês precisam entender. Para você atingir a felicidade plena, o reino do céu, é preciso abdicar de tudo. Como Cristo abdicou de tudo. Como Jesus abdicou de tudo na história, na palavra. Este é o primeiro detalhe. Mas tem o segundo. O abdicar de tudo não garante que você tenha destaque na outra vida. Não garante que você tenha felicidade. Porque os tonos são de Deus. E Ele escolhe quem vai sentar no trono. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pode abrir mão de comer. Mas isso não lhe garante que você vai ter comida. Nem que você vai ser feliz. Não tendo comida. O tono aí não é posição hierárquica. É a própria felicidade. É o ser feliz. Cristo, deixa bem claro. Você tem que abrir mão de tudo. Mas mesmo que você abra mão de tudo, não tenha a certeza de que você conseguir lá, nesta vida, viver a felicidade. Porque esta felicidade é dada por Deus, não conquistada por você. Nesta, na outra, não importa. A felicidade que vocês buscam no sentido de construírem um ser feliz, não é construída, é recebida. É isso que ele está ensinando. Então faça a sua parte. Abdique do que você quiser, do que você puder, ou de tudo. Mas não tenha certeza que por fazer isso, você vai ganhar. Este é o ensinamento. Porque tem muitos que buscam a felicidade, buscam o abdicação de coisas materiais, ainda esperando ganhar. E se não ganho, aí como você falou agora há pouco, ainda fica a história, mas eu fiz tudo, por que, que eu não recebo?
guruzinho lá que só ficava rezando.
Igual o guruzinho que ficava rezando. Exatamente. Este é o primeiro detalhe, mas continue que tem mais. A partir do momento que ele fala depois dos tons. Depois dos tonos.
Os 12 tronos.
Não, não é 12, não. Os dois tonos dos dois fios.
É dos fios, tá certo.
Que aí ele fala que não, não, que é Deus que dá o tono. A partir daí.
Mas ele fala que eles vão passar por isso.
Tá, vou ler aqui. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda.
Isso.
Tá, foi conversado. Pois foi meu pai quem preparou esses lugares e ele dará a quem quiser. Mas quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês.
E... o que, que ele quis dizer? No mundo material, o governante manda no governado, mas o poderoso manda no governante. Quem é o poderoso?
Deus.
A quem que tem? Tem dinheiro, tem de bem material, isso. Quem é o governante? Aquele que recebe a incumbência de governar. Perfeito. No mundo espiritual não existe isso. A importância não é dada pelo que você tem, nem pela posição que você ocupa. Sabe, ninguém quer sentar no trono. Ninguém quer, ninguém que eu digo ser espiritual,
sim,
quer viver essa felicidade plena. Ele quer servir o outro. Ninguém trabalha a busca da elevação, a busca da felicidade, para ser feliz. Para ele ganhar a felicidade. Mas trabalha para que ele possa, vamos dizer assim, se lapidar para poder ajudar o outro. Essa é a diferença. Vocês buscam a elevação espiritual no sentido de ganhar um cargo. Fala direito.
Cargo.
Um cargo, um poder, uma ascensão. E nenhum espírito, quando consegue realmente buscar a Deus, faz pensando nele ganhar, mas pensando estar mais preparado para ajudar o outro. Dá para compreender a diferença? A diferença é que você busca a felicidade para você ter felicidade. E com a vivência da felicidade, você se destacar naquele meio. Não é isso. É buscar a felicidade para você compreender que é possível ser feliz e ajudar o outro a ser feliz. Ajudar o outro a cegar aonde você cegou. No estudo do Avadhuta Gita, número 1, Gita Shi, o Avaidata, que é aquele ensinamento, é dado por Deus. Ou seja, a vontade de vencer é dada por Deus. Mas não é recebida pelo que você fez. Mas sim, como Cristo fala aí, é dada por Deus para aqueles que a buscam no corpo, como instrumento para servir ao próximo. É isso que ele está ensinando. Você pode passar a sua vida inteira como um monge lá no Tibete, estudando. Na hora que você sair da carne, vão lhe perguntar uma pergunta interessante. Se você não fez o mal, que bem você fez? Se você não pecou, se você não agiu contra Deus, o que você agiu a favor de Deus? Já ouviu essa história, né?
Pô, Joaquim, essa semana mesmo, eu tava conversando com um amigo, ele falou que ele vai num terreiro de Umbanda e o boiadeiro contou uma história pra ele. Ele falou que quando o boiadeiro estava encarnado, quando ele era vivo, ele era uma pessoa muito simples, que ficava cuidando da boiada, viveu sozinho, mas assim, nunca fez nada além de viver a vidinha dele e cuidar da boiada. Aí depois que ele morreu, ele compreendeu que a vida não era só aquilo. Então ele estava usando este momento para ele vir como boiadeiro no terreiro de Umbanda para poder ajudar as pessoas, coisas que ele não fez quando estava vivo. Seria mais ou menos isso?
Seria. É claro que aí nós temos que manter a questão parábolas, foi boiadeiro, cuidou de boi, parábola.
Tá.
Mas é isso. Que adianta você viver a sua vidinha seguindo as regras e padrões normais, seguindo o acordo em todos os pontos, se você não ajuda ninguém, se você não faz nada por ninguém, se você ainda faz tudo isso só para você? É isso que o Cristo está perguntando, é isso que ele está ensinando. Por isso ele disse, se você quer ser importante, sirva o poste. Se você quer ser importante, torne-se escravo do poste. Porque aí, é claro, não esqueça você, né? Não esqueça você de libertar-se da sua carga, se postar. Mas conseguiu isso? Comece a ajudar os outros. Porque se for só para você bater nos peitos e dizer que você conseguiu a elevação, não valeu de nada. Que é o caso da mulher que pede para os dois filhos se tornarem pinches. Ela não está fazendo por ninguém. Estaria fazendo só por leite. É, na verdade está fazendo para ela, porque ela vai ficar feliz com os filhos conseguindo alguma coisa. Então não adianta só você passar pelas povoações, como ele falou. Não adianta, é preciso você compreender que o trono será dado por Deus. E será dado não por aquele que mais fez coisas seguindo o ensinamento, mas por aquele que, ao mesmo tempo que chega o ensinamento, ajuda o outro a seguir. Tirando toda a parte física de atos, é este o trabalho. Acho que dá tempo para mais uma. Pode fazer a pergunta.
Por isso que você fala, né? Aprendeu até o C, ajuda a ensinar o A e o B. Ou seja, é caminhando junto. A humanidade, ela caminha junto. Um ajudando o outro, junto se desprendendo da matéria, digamos assim.
Mas você... É assim, deve ser assim. Mas você precisa ter essa consciência. E você tentar aprender o C, não para você saber escrever o C, mas para você ensinar o A e o B. É o objetivo, é a intenção. Você faz com a intenção de ajudar o outro, não para você ser o melhor. Não para você conseguir.
Não tem um lugar aí do ensinamento que você falou uma vez, você não tem que perdoar os outros, tem que se preocupar com a sua elevação.
Você tem que preocupar com a sua...
Até daquela coisa da Madre Teresa Calcutá.
É tudo entre você e Deus. Perfeito.
Então, mas é... Eu não lembro você ter falado dessa questão de ajudar, ajudar os outros, de...
Tá falando agora.
A ajuda...
Eu entendi uma vez que ele falou que você tem que evoluir, você tem que
Fia,
evoluir
a evolução. Você só vai conseguir a evolução se você esquecer os outros e voltar-se para você. Porque aí você vai se limpar. Só que quando você fizer lixo, não faça para você ficar limpo, mas para você arrumar, para você ter instrumentos para ajudar o outro a se limpar.
Não, eu quero ficar limpo, por que eu não vou querer ficar limpo? Quem que não quer ficar limpo?
Pois é, esse é o problema, aquele que quer ficar...
Não é problema, isso é a solução.
Não precisa...
Para o humano seria, para o espírito não. Porque ele sabe que a o tono não é, não é conquistado pelo seu trabalho, mas o tono é designado por Deus. E Deus designa para o tono aquele que serve, não aquele que sabe. Não aquele que fez. Então continua a mesma coisa. Você para conquistar a sua elevação espiritual e queça os outros. Faça dentro de si. E quando fizer, ao invés de fazer para você ganhar, faça para habilitar-se para ajudar o outro.
Por que eu não posso fazer para eu ganhar? Ninguém quer que eu enxergue.
Mas esse é que é o problema. Por não querer ir para o inferno é que acaba indo.
Aí vai mais.
Jesus cura dois cegos. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos, sentados na beira do caminho, ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Então Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: O que é que vocês querem que eu faça? Senhor, queremos poder enxergar, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, eles puderam ver e então seguiram Jesus.
Isso.
Por que filho de Davi? Por que fala Davi?
Hã?
Por que fala Davi?
Fala o quê?
Davi.
Porque
filho de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Davi foi o grande rei. E a linhagem de Davi que era a linhagem dos reis. O rei daquela época da Judéia não era da linhagem de Davi, e Cristo era. Por isso eles acharam que Cristo vinha para ser o rei físico.
Jesus
vinha para ser o rei físico, não um salvador no Messias. E aí?
Mas não sei, preste atenção.
Dois cegos pedem a Jesus que o que dê visão para eles. Jesus fica com pena deles e dá. E aí?
É aquele pedir e recebereis?
Não.
Com fé?
Jesus fica com
não.
pena? A Jesus fica com pena, tá certo.
E isso é simbólico, né? E aí?
O da visão é simbólico?
É.
Então é aquele negócio, bata e eu abri a porta, a mesma coisa. A pessoa teve fé e seguiu a vida.
Na verdade, não. Na verdade, é o seguinte. Milagres podem acontecer. Sabe, pode ser que você passe por uma situação muito ruim e essa situação melhore. Isso pode acontecer com qualquer um. Não vai acontecer com todo mundo. Pode acontecer com qualquer um.
Mas tipo assim,
mas se acontecer...
Estava no livro da vida e aconteceu isso.
Isso. Por isso apenas simbólico. Mas se acontecer, o que você tem que fazer?
Relaxa e gosta.
seguir Jesus. O grande problema é que muitas vezes, aparentemente, Deus tem pena e ajuda, resolve os problemas de vocês, e o que vocês fazem? Se consideram melhor que os outros. Se consideram os filhos preferidos. Acham que estão acima do bem e do mal. Não chegue. Então o que está escrito ali é, olha, pode ser que aconteça de coisas sobrenaturais acontecerem e facilitar a vida humana de vocês. Mas se isso acontecer, em vez de xixitilhos maiolais, não esqueçam que tem todos os outros itens. Do acordo para você seguir. Siga Jesus.
Ou seja, não abandonar o caminho nas primeiras vitórias, digamos assim.
Não é não abandonar. Primeiro é não você não depender delas. E segundo, se elas acontecerem, não dá a elas um fator extraordinário e nem dá a você uma importância muito grande por você ter recebido. Só isso.
Na verdade, a gente nunca vai saber se recebeu o que foi, entre aspas, milagre ou se recebeu o que estava no livro da vida e recebeu.
Você recebeu um milagre porque estava no livro da vida. Se não tivesse, não receberia. Não tem jeito. É o que eu já disse para você. De, quando eu digo nós fez, você diz vocês fizeram, eu digo nós não fez. Se não pudesse ser feito, nós não ia fazer. Então não foi nós que fez. Nós pode ter sido o instrumento da coisa acontecer. Mas não foi nós que fez. Se não houvesse a ordem, está escrito, pode resolver, nós não resolveria nada. Por isso é que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Porque não está escrito para resolver.
Mesmo fazendo?
Hã?
Mesmo fazendo. Ou não chega nem a fazer?
Não, não perde nem tempo tentando fazer, né? A única coisa que nós pede é, Senhor, fazei de nós instrumento de vossa vontade. E quando eu digo nós está vendo o que pode fazer, é que nós está tentando saber se nós pode ser instrumento de fazê-lo ou não. Ficou claro?
Ficou.
Então a última.
Agora começa um capítulo novo, vai?
Vai.
Jesus entra em Jerusalém, capítulo 21.
Estamos chegando no finalzinho.
Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte da... Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou dois discípulos na frente com a seguinte ordem. Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então, os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar, Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava, quem é ele? A multidão respondia, este É o profeta Jesus de Nazaré da Galileia.
E só tem uma palavra para dizer depois disso. Corta, acabou o filme, continua. Isso é xaitória.
Isso era só para cumprir as profecias.
E...
Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das escrituras sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali.
Só a questão do templo, né? Porque o Eto também é idólatra. Não faça comércio na casa do meu pai.
Adiantando muito, né?
Comércio de todo e qualquer jeito. Aqui é uma casa de oração. O que é uma casa de oração? Vou falar em termos bem atuais de vocês. É um portal para vocês se conectar a Deus.
Casa de oração é portal?
Deveria ser. Qualquer templo deveria ser um portal onde você entrasse em comunicação, em... Não é comunicação, é como...
Comunhão.
Comunhão com Deus. Fora isso, nada pode acontecer dentro de um templo.
Nem vender uma camisetinha com...
Nem vender uma guia com um papelzinho que tu estive com o Joaquim. Nela, filha? A filha fazia isso.
Tira uma foto com o Joaquim. R$5.
Mas veja, você só lembrou da camiseta... Você já lembrou do arrecadar comida, você já lembrou do não sei o quê, todas essas partes materiais que acontecem ali dentro. Mas há uma outra que você não lembrou.
Venda de indulgências?
Não é venda de nada. Ali é um lugar para você entrar em estado de oração. Lá atrás, quando Cristo ensinou o Pai Nosso, o que ele diz? Quando você rezar, não faça em público. É entre você e Deus. Se é assim, o que não deve ter no templo?
Pessoas.
Não. Pessoas vão para se comunicar com Deus. Padre, pastor, rabino. Templo não é lugar de culto. Templo é lugar onde cada um vá. E ali, entre em conexão, ele sozinho, mesmo estando checado, entre em conexão com Deus.
Mas e a Umbanda, como é que fica?
Mesma coisa.
Ué, mas se não tiver um umbandista, não
vai. Mesma coisa. O templo deveria ser isso. O problema é que não é. O problema é que vocês ainda pichijam da orientação, vocês ainda pichijam do conselho, vocês ainda pichijam do ensinamento. Então, se vocês ainda pichijam, que tenha, mas que pelo menos não misture essas coisas com qualquer comércio, inclusive com o comércio de você ganhar alguma coisa de Deus. A pejência do pastor, do padre, da entidade, do médium, deveria ser, não deveria acontecer. Mas como vocês ainda pichijam da orientação, que vá que tenha, mas que seja uma orientação para quê? Para facilitar a sua conexão com Deus.
Vamos haver problema aqui.
E hoje os templos existem para resolver problema, para fazer atendimento material, para poder ajudar um, ajudar o outro. Ou seja, até hoje continuam existindo os comerciantes do templo, que não vivem o templo como uma casa de oração, mas como uma fonte de comércio, mesmo que este comércio não seja um lucro material, mas um lucro de fiel. Um templo não deve ser um lugar para difundir uma doutrina. Porque aí você está vendendo a sua doutrina. Está comercializando. O templo, mesmo que haja essa necessidade da presença desses orientadores, eles deveriam se colocar como orientadores para que você se conectasse com Deus. Mais nada. Chave é muito mais amplo o sentido que o Cristo deu. Não é só você não vender, não tocar moeda, não é só você de não comercializar com coisas para você fazer de sacrifícios. Mas é a casa de olação. É a casa da busca da conexão individual de cada um com Deus. Eu lembro que nós começou aí na... Como é que é o nome, filha? Campo do... Isso, Campo do Zodão. E tinha uma moça que tinha feito uma casa no caminho. Não precisa dizer que ela é pirita, né? E ela começou a ouvir nós, E ela disse, Joaquim, eu quero colocar a casa à disposição para os trabalhos de vocês. Me dê uma dica o que eu preciso fazer. Eu disse assim, olha, separa um cantinho, sabe, para não destruir o sonho, né? Simplesmente coloque uma fada no chão, para as pessoas não ficarem com a bunda doendo, um incenso queimando e uma música tocando. E desse aberto, para quem quiser ir lá, sentar, se falar um pouquinho, se interiorizar e buscar essa ligação com Deus. Lembra disso, filho? Essa é a verdadeira casa da oração. É onde eu, como, vamos dizer assim, facilitador, organizo um ambiente que ajude a pessoa a se conectar com Deus. Não onde eu vou vender a minha doutrina, vou vender o meu ito, vou vender o bexiguir, vou vender coisas materiais. Ainda é necessário, dentro da ideia das xangas, a conversa, a orientação, mas o grande ideal de uma casa espiritualista é isso. É apenas um espaço onde cada um vá a hora que quiser e o espaço auxilie nessa conexão. Aí é uma casa de oração. Verdadeira. Real. Sabe um cantinho afastado para não atrapalhar a casa do caminho, né? De afastado onde cada um pudesse chegar, sentar, ouvir uma musiquinha relaxante, um selinho, e ali deixar se envolver e buscar essa conexão. Sem dizer que é casa de Pai Joaquim, sem dizer que é espiritualista, que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo, nada disso. É só ajudar o próximo a que ele consiga a sua orientação. É nesse sentido, fia, que a Umbanda deveria existir e que todos os tempos deveriam existir. Se você não tem uma almofada no chão, você tem um banco, senta no seu banco, sim, vai lá.
E os trabalhos que eles fazem, que você mesmo fala, são necessários, de energização?
São necessários.
De
como
desenvolvimento mediúnico para quem precisa desenvolver.
São necessários hoje, porque vocês ainda precisam hoje. Mas a casa verdadeira, a casa de oração, é essa. É para aquele também que já entendeu que não tem caminho a ser seguido. Que o único caminho a seguir é conectar-se com Deus internamente. Enquanto vocês precisam, tem. É por isso que no Apocalipse diz que no final dos tempos as religiões vão acabar. Certo?
Joaquim, me corrija, mas eu enxergo a Umbanda, essa que a Márcia está citando, meio que como um pronto-socorro. A pessoa, ela necessita ainda de algo material para ela começar a ser conduzida num caminho mais espiritual. Então, os guias, as entidades que estão lá, elas fornecem esse bem material, digamos assim, para a pessoa começar a colocar os primeiros passos nesse caminho, aí sim, mais espiritual.
A Umbanda precisa, a Xanga precisa, a Igreja Católica precisa, a Igreja Evangélica precisa, hoje, como trazer a pessoa até que ela possa, vamos dizer assim, caminhar com suas próprias pernas. Todas as religiões são. O problema é que aqueles da Umbanda, das Xangas, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, aqueles que, vamos dizer assim, se consideram os assistentes dessas pessoas, ao invés de preparar essa pessoa para que ela caminhe, vende a sua própria doutrina. Não estou criticando, isso é cada um com Deus. Não vou falar que está errado ou está certo, é caminho. Então, o templo visto como casa de oração deveria ser, mesmo ainda pichijando desses orientadores, ter o direcionamento de conduzir a pessoa a caminhar com suas próprias pernas. Ao invés disso, Eles vendem uma doutrina para transformar a religião deles numa muleta para as pessoas caminhar. E volto a dizer, não estou tirando nada, inclusive as comunidades que nós conversamos, que têm sido formadas, elas ainda trabalham tentando passar um ensinamento no sentido de zelar uma muleta. E quem tem a muleta não caminha.
E podemos transformar também algum cômodo da nossa casa em casa de oração.
À vontade. A casa de oração não é um espaço físico. É um lugar que é, que existe para este fim. Só isso.
Tá. Ok.
Ficou claro?
Será que ele comeu?